YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos, assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar, assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11 horas 37 minutos.
Arte, cultura e lazer.
Atenção, motociclistas e amantes do rock and roll, aqueçam seus motores, porque está chegando mais uma edição do Capital Moto Week, o maior festival de motos e rock da América Latina. Começa na próxima quinta-feira, 23 de julho. E quem nos conta mais sobre a programação é o Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week, que está na linha com a gente. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Sempre um prazer falar aqui com vocês.
Pedro, o festival já está no calendário, né, de eventos aqui do Distrito Federal. Para quem ama rock, para quem ama moto, fica sempre aquela contagem regressiva, né? A gente já está em qual edição? Já bateram aí 30 edições?
Ainda não, mas estamos no caminho. A gente está agora na 21ª edição, 23 anos, né, de festival. O único hiato ali foi durante a pandemia. E eu vi, Mariana, você comentando sobre o calendário de Brasília. Sim, o Capital Moto Week já está no calendário oficial e cultural, né, da cidade, mas esse ano, inclusive, foi apresentado um projeto de lei no Congresso para reconhecer o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional e colocá-lo também no calendário oficial do Brasil.
Nossa. Então,
acho que é uma conquista aqui para a gente que move a economia criativa no DF, né?
Não, com certeza, até porque é muita gente, né, que passa por lá. Vocês estão na expectativa de quantas pessoas para esse ano?
Bom, a expectativa esse ano é que a gente receba aproximadamente 800 mil pessoas circulantes, né? Então, esse público circulante total ao longo dos 10 dias. Lembrando que o festival tem 20 mil moradores aqui dentro, né? Então, ele funciona 24 horas por dia. E dessas 800 mil pessoas, a expectativa é de que em torno de 150 mil turistas nacionais e internacionais venham para Brasília em função do Capital Moto Week.
Caramba, é muita gente mesmo, é muita movimentação. Quantos shows aí esse ano? Mais de 100 shows?
Esse ano são mais de 100 shows. E aí a gente vem com um line-up bem diverso. Assim, a ideia é justamente que a gente promova um encontro de gerações, que a gente consiga contar a história, né, dessa trilha sonora da experiência Capital Moto Week. Então a gente vem ali no palco principal, por exemplo, esse ano com 5 atrações internacionais, né, e sempre fazendo esse encontro de gerações. Então No dia 23 de julho, a gente abre na quinta-feira com um Nazaré. E quem abre o show de Nazaré é um clássico dos anos 70, né? Uhum. O Good Love Hurts, entre outros tantos mega hits. A banda Jailbirds, a banda canadense Jailbirds, que é já da nova geração, é quem abre para Nazaré. Então a gente vai sempre promovendo esses encontros de gerações, né? Na sexta, nós temos Masters of Voices, que são os vocalistas e as vozes de bandas como Judas Priest, Journey, Mr. Big, Angra, né? E quem abre ali para eles é a banda Velvet Chains, vinda de Las Vegas, também nova geração, né? Que está despontando ali no cenário americano. E aí a gente começa a fazer um encontro também de culturas, né? Então, sábado, Di Ferreiro e Lucas, né? Di Ferreiro já consolidado, Lucas na nova geração. Domingo, a gente vem com Eagle Eye Cherry, já ali representando os anos 90, 2000, né? Também uma banda já de um pop rock, uma coisa mais light, e quem abre para ele é a nova geração, né, Giana, que, enfim, despontou bastante ali também nas redes sociais, enfim, uma musicista incrível. E aí, na segunda semana, a gente segue com o foco no rock nacional, como sempre, é o nosso DNA, a gente não pode deixar de ter. Então, dia 30 de julho, Supla, Matanza e Raimundos, dia 31, Marcelo Falcão e Tijuana, e dia 1º, que eu acredito que seja talvez a maior turnê do rock nacional esse ano, que é o Barão Vermelho Encontro Formação Original, né? Então, a gente está com um line-up aí bem, bem eclético, diverso, promovendo esse encontro, né?
Não, tá bacana demais, tá bem variado. Como é que é montar, assim, esse line-up? Principalmente porque vocês mesclam aí, trazem muitas atrações internacionais. Parece que a cada edição tem mais atrações internacionais. Como é que é fazer esse line-up todo?
Trabalho longo ali, em torno de 6 a 7 meses de curadoria, né? A gente abre inscrições para as bandas de abertura, as bandas, né, em ascensão, como a gente denomina. São cerca de 1.300 inscrições que a gente recebe anualmente, e aí tem um time de curadoria que faz todo esse trabalho de entender como que a gente encaixa, né, todos esses artistas. Isso mostra pra gente que a cena do rock, a cena, né, do blues, a cena do folk, enfim, está muito ativa, muito viva aqui. E a parte dos headliners, a gente sempre busca construir essa narrativa, como que a gente desenha a trilha sonora da experiência Capital Moto Week do ano seguinte. Então, para você ter uma ideia, esse ano, a gente já está agora falando sobre bandas de 2027. Os headliners de 2027 a gente já está conversando agora.
Já começou?
Já começou, a gente não para. A gente não tem juízo nenhum, né, Mariana?
Nenhum!
Então, a gente tá entregando agora esse festival aqui e já tá olhando para frente, já tá pensando o seguinte, né? O pessoal às vezes comenta comigo, principalmente nessa época, fala assim, olha, tá começando, né? Eu falei para vocês, porque para mim essa edição já tá acabando. Eu começo ela agora, já, de 27 já estamos olhando agora, né?
Nossa, que loucura. E a Cidade da Moto, hein? Já tá pronta?
Cidade da Moto está nos ajustes finais, né? A gente está justamente nessa parte que traz muito da ambiência, da experiência, né? Então, a parte cenográfica, iluminação, a maior parte da parte estrutural, né? Dos ajustes estruturais já foram realizados, agora é muito mais o cenográfico e o iluminotécnico ali para poder trazer essa experiência, né?
Uhum. Vão ser quantos palcos?
Nós temos aqui um palco principal, 4 palcos temáticos, né? Então, Motobar, Saloon, Lady Bikers, palco Pepsi, um palco alternativo, que é o palco Kamikaze, que compõe a nossa programação também, que é muito legal, assim, que é um motoclube que abre as portas, monta um palco, coloca lá 10 shows durante o festival e abre as portas, né, do motoclube para que o público consiga viver essa experiência também dos motoclubes, né? E mais um palco de um patrocinador na avenida principal também, trazendo mais shows, né? Isso para além do que acontece nos 250 espaços de motoclube que temos aqui dentro do festival. Talvez esteja a parte mais legal da experiência do Moto Week, é justamente essa que a gente não controla, a gente só cria o ambiente para que ela aconteça, né?
É, aquela coisa, né? Você pode até ir só para o show, mas vai perder muita coisa, porque tem evento, tem coisa rolando o dia inteiro aí, né?
É isso, a intenção é que realmente o público não consiga fazer em um único dia, ou mesmo em 10, tudo o que a gente entrega aqui de conteúdo, a gente, os nossos parceiros, os próprios motoclubes, né? É uma experiência completa e imersiva, né? Não à toa a gente tem atraído tantas pessoas de outros estados e de outros países para poder viver um pouquinho dessa experiência e multiplicar. Você tem uma ideia, Mariana? A movimentação econômica e só em cima do fluxo turístico esse ano está esperado em torno de 60 milhões de reais. Isso é fora dos muros da Granja do Torto. A gente está falando sobre a movimentação econômica advinda única e exclusivamente do fluxo turístico. Uhum. Então, hotel, transporte por aplicativo, restaurante, né, é o dinheiro novo que só vem para o DF porque esse fluxo turístico está aqui, porque o Capital Motorweek tem atraído esse público para cá.
Movimenta muito a cidade, não tem como, né? Muita gente.
Sem dúvida. Para além, obviamente, da geração de emprego e renda, né? São cerca de 17 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, tanto nós quanto dos nossos patrocinadores e as agências deles, enfim. Então, são 17 mil famílias hoje no DF que têm, de alguma maneira, renda também em função do Capital Motorweek.
Bom, você falou da movimentação nos hotéis, mas eu sei que tem gente que não quer saber de hotel, não. Quer acampar dentro do festival. Vai rolar o camping?
Vai, vai. A gente tem, obviamente, como eu falei, os 250 espaços de motoclube, né? Então eles dormem, eles fazem dali as suas casas. Nós temos o camping Viking, né? Que é um camping gratuito, ocupado por ordem de chegada, com toda a estrutura de banheiros, chuveiros, né, etc., para esse público poder passar esses 10 dias aqui. E temos o camping Ville, né? O camping Ville, ele traz algumas modalidades, o tradicional, que a pessoa esse paga, reserva antecipadamente, né? Mas a pessoa pode pegar e locar apenas um espaço para montar a sua barraca, ou ele pode montar, alugar o espaço já com a barraca, roupa de cama, lampião LED, colchão, tudo pronto, só para entrar e dormir, descansar e reviver a experiência no dia seguinte. Além do domo, também no Camping Ville, que aí já é uma outra estrutura de camping premium, de glamping, que é com cama box, ar-condicionado, um quintalzinho para fazer um churrasco. É realmente uma cidade mesmo, né? Com suas diferentes formas de habitação.
Gostei. Ainda tem vaga? O pessoal ainda consegue reservar?
Sim. Camping Ville ainda tem vaga, apesar de estar indo rápido, né? Assim, ainda mais com a proximidade do festival, mas ainda tem vaga para alguns dias. É possível entrar ali pelo site, né, da nossa etiqueteira, acessar ali o Camping Ville e aí você consegue visualizar todas as opções.
Eu vi que nesse ano vocês lançaram um game. Como é que funciona isso?
É o Capital Motogame. A gente já vinha trabalhando ele, né, há alguns anos, a gente vai amadurecendo isso. A intenção é que a gente consiga, além de tudo o que o Motoweek entrega em termos de conteúdo, música, um espaço para família, né? Veja, não é só para quem tem moto, é para quem é apaixonado pelo lifestyle, pelo estilo de vida. E a gente achou que seria interessante gamificar a jornada desse nosso público aqui dentro. Então, o Capital Motogame, ele é um web app, né? Ou seja, você não precisa baixar nada, é só acessar pelo QR Code ali, já vai direto para um link, você faz o seu cadastro, e aí tem uma sequência de missões. Todos os dias nós temos missões, as missões tanto de patrocinadores quanto as missões do próprio festival. Você vai somando pontos ao longo do dia. A cada dia a gente premia as pessoas que tiveram a maior quantidade de pontos naquele dia, e ao final do festival, as pessoas que também somaram a maior quantidade, grandes campeões do festival todo, também tem prêmios ali para eles em função disso. Então a ideia é realmente trazer um pouco de interatividade, tecnologia, esse ambiente digital, né, para dentro do Capital Motoweek.
Poxa, legal demais. O passeio motociclístico vai rolar, né?
Esse não pode faltar. Esse não pode faltar nunca. Então, sim, vai rolar dia 1º de agosto, né? São cerca ali de 30 mil motos pelas ruas de Brasília. É uma forma do público que vem de fora de conhecer a cidade sobre duas rodas, ou seja, uma maneira diferente, e da cidade também, né? Virou um atrativo tanto para o público que está dentro do festival, quanto o público da cidade, que vai ali, sai de suas casas para a beira da pista ali para poder ver, né, aquela quantidade enorme de motos passando. Então, sim, no dia 1º de agosto, vamos ter, sim, o passeio motociclístico. Ele concentra aqui na granja às 15 horas, saída às 16, né? E a gente vai fazer um roteiro um pouco diferente esse ano. A gente deve sair daqui da granja, passar pelo setor de clubes norte. Então, vai beirando o lago, fica um passeio bem bonito ali, sobe para a Ponte JK, da Ponte JK faz o retorno no balão do Jardim Botânico, desce de volta, sobe por toda a esplanada e aí depois eixo monumental até o final e volta pela Hébia. Então a gente mudou um pouquinho o roteiro, né? 23 anos de 21 edições de passeio, tem que dar uma mudadinha para poder manter o interesse ativo vivo também, né? Mas passa pelos principais pontos da cidade.
A ouvinte Francine quer saber das medidas de sustentabilidade do festival.
Perfeito, maravilhoso. Isso é um pilar muito forte dentro do festival, sabe, Mariana? A gente acredita que a gente, com o canhão de mídia que a gente tem, a visibilidade que o festival tem, é super importante, além da gente fazer a nossa parte, também ser um indutor de boas práticas, né? Então, os pilares ESG dentro do festival são muito, muito fortes. A gente não pode falar num festival com mais de 350 mil motos e não falar sobre compensação positiva das emissões de carbono, né? Então, a gente calcula, tem uma consultoria ambiental que atua com a gente calcula as emissões, o impacto de carbono, tanto da realização do próprio festival, quanto de todas as motos, quanto de toda a logística aérea e terrestre, e a gente não só compensa o impacto gerado, como a gente compensa 10% a mais. E aí essa é a parte de ser indutor de boas práticas, deixar o mundo melhor do que como estava antes da realização desse festival. Então isso é um ponto. A gente tem, claro, o nosso ingresso solidário por meio da doação de alimentos, agasalhos, né, que estão ali também. O Capital Moto Week tem uma responsabilidade muito grande com a gestão de resíduos. Veja, nós somos hoje o festival mais sustentável do país. Somos o único a ter, de grande porte, nós somos o único a ter as duas certificações internacionais. Então, uma, né, a certificação lixo zero pela Zero Waste International Alliance, né, isso implica que mais de 90% dos resíduos têm a sua destinação correta e nós somos auditados anualmente, então é uma certificação que ela é renovada a cada edição do festival. E temos também a ISO 20.121, que é gerenciamento sustentável em eventos. Então, 100% do que é reciclável vai para reciclagem, 100% do que é orgânico vai para compostagem e uma parcela mínima, né, de desvio de aterro. E isso movimenta toda uma estrutura aqui dentro, né? A gente funciona 24 horas por dia, então, por óbvio, o festival gera resíduos 24 horas por dia. Então, a gente tem toda uma estrutura nesse gerenciamento de resíduos e trazendo também, para além dessa parte, né, da ação do que a gente faz, o âmbito educativo também, né? E, claro, a Vila do Bem, né? Segunda, terça e quarta, que são a manifestação física desses nossos pilares ESG. A gente tem o acesso ao festival é gratuito a todos nesses 3 dias. A gente tem uma sequência de parcerias e serviços, como consultas médicas, como programação cultural, de dança, de break, de arte de rua, enfim, um cinema ao ar livre. A nossa arena de show se transforma nessa grande vila, né? E a gente traz pessoas também de instituições para poder viver um pouquinho dessa experiência do Capital Moto Week, no intuito justamente de torná-la o mais acessível ao máximo de pessoas possível.
E tá chovendo de pergunta aqui dos ouvintes querendo saber valor dos ingressos, como é que vai ser a entrada dos motociclistas, motociclista com garupa, como é que vai ser?
Perfeito. As entradas de motociclistas seguem no mesmo formato do ano passado, então, dos anos anteriores, na verdade, então, moto com garupa tem acesso livre e gratuito até 18 horas em dias de semana e até às 15 nos finais de semana. Após esse período, é necessário adquirir o acesso da moto, né, para ela poder entrar com um garupa. Moto sem garupa tem acesso livre e gratuito durante todo o festival e pedestres pagam ingressos diários, né, a exceção de segunda, terça e quarta, né, que são os dias da Vila do Bem. Né. Os passaportes já esgotaram, então a gente tinha assim, um passaporte que a pessoa podia comprar o pacote, né, de todos os dias de festival, mas esses já se esgotaram, então hoje os ingressos são os ingressos dia a dia, né?
Legal, eu até estou aqui no site do festival, só para o pessoal que está procurando aqui, pedindo o link, é o capitalmotoweek.com.br, lá na aba ingressos você consegue ver os valores por dia. Abri aqui a janela para o ingresso do dia 31 de julho, né, que é o dia que tem Marcelo Falcão e Tijuana. Por lá, já estou vendo aqui que já está no segundo lote. E aí os preços são variados, porque vai de acordo, né, com a faixa e também o local?
É isso. Na verdade, uma vez dentro do complexo, você tem acesso a toda a experiência. Uhum. O que a gente tem aí são os diferentes tipos de ingresso. Então, a gente tem o ingresso, a inteira, né? Uhum. É normal com qualquer festival. A meia, e aí a meia, tem a meia estudante, a meia, todas as meias por lei, uhum, né? Meia professor da rede pública, idoso, enfim. É, o PCD não paga ingresso, tá? Ele retira o ingresso gratuitamente aqui no festival, e o acompanhante desse PCD, quando necessário, já paga direto a meia também. É uma forma da gente estimular a participação desse público dentro do festival. E aí nós vamos ter os ingressos solidário também, ou seja, por meio da doação de 1 quilo de alimento, né? E aí a gente tem valores, a depender do lote, que partem ali de, se não me engano, ali de R$50, né? Que são ingressos, ingressos sociais, e vai até a inteira ali. O preço médio do ingresso na meia está, se não me engano, agora em torno de R$ 138,00. E esse segundo lote está bem próximo de esgotar. A gente fica recebendo os alertas aqui no e-mail, né? Uhum. Então ele já está realmente chegando na beira do esgotamento, quase virando para o último lote já.
Eita! Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week, muito obrigada pela participação. Sucesso com o evento, espaço aberto para você convidar o nosso ouvinte a participar.
Claro, imagina, Mariana, sempre um prazer falar com vocês por aqui. Muito obrigado por me receber. E fica o convite. 23 de julho a 1º de agosto, Capital Moto Week 2026, 5 atrações internacionais, mais de 100 shows, um complexo de entretenimento para toda a família, com motokids, roda gigante, bungee jump, tirolesa, né? E essa verdadeira experiência do estilo de vida, né? Que atrai toda a família, né? E toda essa irmandade que tem frequentado o festival há tantos anos. Muito obrigado pelo espaço.
É isso, gente. Semana que vem, Capital Moto Week vai bombar. A gente vai falar muito ainda sobre line-up, nossa agenda cultural sempre destacando os shows. Corre lá se você ainda não adquiriu o seu ingresso. O reforço é o capitalmotoweek.com.br. Vamos acompanhar agora a reportagem da Juliana Souza. O ex-soldado acusado de matar a cabo Maria de Lourdes Freire Matos dentro do quartel e tacar fogo no corpo será julgado pelo Tribunal do Júri por feminicídio e destruição de cadáver.
O ex-soldado do Exército acusado de matar a cabo Maria de Lourdes Freire Matos vai a júri popular pelos crimes de feminicídio e destruição de cadáver. A justiça entendeu que há provas de materialidade e indícios suficientes de autoria para que o caso seja julgado por 7 jurados. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a decisão representa o encerramento da fase de instrução do processo e confirma que o caso reúne os requisitos para seguir ao Tribunal do Júri. O promotor de justiça, Leonardo Jubé, disse que, embora o crime tenha ocorrido dentro de um quartel, o STJ entendeu que o assassinato foi uma questão de ordem pessoal e pelo fato da vítima ser mulher.
O STJ reconheceu que o valor maior desse crime é a vida e que esse crime, esse assassinato, não teve nenhuma relação com a função militar. Ou seja, não foi um militar atingindo outro por algum vínculo qualquer com aquele serviço militar. Foi questão pessoal, foi uma violência de gênero.
Na decisão mais recente, o juiz também manteve a prisão preventiva do acusado. De acordo com o Ministério Público, a medida foi preservada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da existência de fortes elementos de prova, além da necessidade de assegurar o andamento do processo. Agora, caso não haja recurso ou se ele for rejeitado, o processo será encaminhado para julgamento em plenário. Paralelamente, os crimes relacionados ao incêndio e aos danos causados à unidade militar continuarão sendo analisados pela Justiça Militar. O crime ocorreu em 5 de dezembro de 2025, no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. Segundo a denúncia do Ministério Público, a cabo Maria de Lourdes Freire Matos foi morta a facadas e, em seguida, o acusado ateou fogo ao local, provocando a carbonização do corpo. O ex-soldado foi preso em flagrante poucas horas depois. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
E com essas informações é ponto final no CBN Brasília de hoje. Programa que contou com os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação
Mariana Machado.
Eu agradeço a sua companhia, ouvintes que marcaram presença nessas últimas duas semanas. A partir de segunda-feira, Bruno Melo estará de volta e aí é time completo aqui no CBN Brasília. Amanhã, programa sob o comando de Meire Bertotti. Eu volto na segunda. Conto com a participação de vocês. Um bom fim de semana a todos.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O jornalista Renato Machado é velado no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia de cremação está marcada para esta tarde. Ele morreu ontem, aos 83 anos, em decorrência de insuficiência cardíaca. Renato Machado teve uma trajetória de mais de 40 anos na TV Globo. O jornalista apresentou o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo e o RJTV, além de ter sido correspondente em Londres e repórter especial. Na CBN, ele foi comentarista do quadro Momento do Brinde, ao longo de 12 anos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal tomar o depoimento do senador Flávio Bolsonaro no próximo dia 28. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de crime de calúnia. A decisão foi tomada depois de um parecer da Procuradoria-Geral da República. A PGR pediu o retorno dos autos à Polícia Federal com base em um relatório da corporação que apontou indícios da prática de delito previsto no Código Penal. Na decisão, Moraes afirmou que a defesa do senador teve a oportunidade de indicar data e horário para o depoimento, mas apenas pediu a prorrogação do prazo. E o cantor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado por causa de uma pneumonia. Em nota publicada no Instagram do artista, a equipe dele informou que o quadro é estável e Milton apresenta boa evolução clínica. De acordo com o comunicado, o cantor deve receber alta nos próximos dias e manter o tratamento em casa. No horário de Brasília, meio-dia e 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil com Cássia Regina.
E com Carlos Alberto, uma ótima tarde para você, Carlos Alberto, e para os nossos ouvintes também.
Muito obrigado a todos que nos ouvem e assistem. Bom, queria fazer um breve comentário sobre a questão do tarifaço, né? Para mostrar, praticamente todos os países do mundo adotam algum tipo de tarifa, né? De tarifa de proteção, tarifa de importação para proteger a indústria local, o comércio local, a agricultura local, por exemplo, né? Então, todos os países, agora, por exemplo, o Brasil vende, por exemplo, o Brasil vende carne para a China, vende com a carne brasileira não paga imposto de importação quando chega na China até um determinado volume. Quando acaba a cota, aí passa a pagar uma taxa de importação bastante até elevada, né? Isso lá na China. O Brasil tem várias tarifas de importação em relação a diversos produtos, principalmente automóveis e eletrônicos, por exemplo, carros elétricos já estão pagando para entrar no Brasil 35% de taxa de tarifa de importação. Agora, essas medidas, elas são frequentemente adotadas, sempre foram adotadas, isso é coisa de décadas e décadas que se pratica essa política protecionista um pouco por toda parte, ela é sempre adotada por razões de ordem econômica. No caso do Brasil, o tarifaço sobre os carros elétricos importados, basicamente da China, visa proteger e dar uma chance para a indústria automobilística local, né? Então, tem esse objetivo determinado. Agora, no caso do Trump, ele tem usado as tarifas para, como ele mesmo diz, punir países que não se alinham com os Estados Unidos. E aí acaba dando uns absurdos. Por exemplo, né, entre os motivos que o Trump, o governo americano, alega para aplicar restrições às importações vindas do Brasil, é que o Brasil pratica problema de desmatamento, né? Problema que há desmatamento no Brasil. O Brasil não controla o desmatamento. Agora, é uma coisa cínica, porque o sujeito mais anti-ecológico é Donald Trump. Tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, diz que esse negócio de meio ambiente, de aquecimento global é bobagem, que esse negócio de desmatamento é bobagem, ele está permitindo a exploração de petróleo em várias áreas críticas nos Estados Unidos. Então, quer dizer, um governo com esse presidente vir alegar que ele está tarifando um outro país porque esse outro país não respeita as questões ambientais, é simplesmente ridículo, né? Simplesmente não faz nenhum sentido. E mostra, então, que a ideia do Trump é misturar essas questões econômicas com, basicamente, questões políticas, né? Se o governo do Brasil fosse um outro governo, provavelmente não haveria tarifa na extensão em que houve. Então, é uma medida política e, para o governo brasileiro, para o governo Lula, também tem um aspecto político, nós vamos discutir isso aqui, que é o seguinte, o Trump aparece, quer dizer, o governo apareceu com, recebeu de graça, digamos assim, um inimigo externo, né? E sempre para um governo, um presidente que está disputando a reeleição, disputando uma eleição, ter um inimigo externo é uma coisa que politicamente ajuda. E as pesquisas mostram que a população liga o tarifaço e o Trump com o bolsonarismo e isso tira pontos do bolsonarismo. Esses são assuntos que a gente vai até comentar aqui no CBN Brasil desta sexta-feira. E vamos começar a reportagem por Brasília com a Rani Veloso, que é justamente que apresenta novos dados do tarifaço apresentados pela APEX, que é a agência brasileira que cuida do comércio externo. E Rani Veloso.
Oi, Sardenberg. Boa tarde.
Alô, Rani.
Oi, Sardenberg, me escuta?
Sim, siga em frente, Oi. Por favor.
Pronto. Oi, Sartenberg, boa tarde a você, a Cássia e a todos que nos acompanham. Olha, nesse momento, a Apex Brasil está anunciando um plano de R$130 milhões para diversificar os mercados de exportação do país. A medida é uma reação ao novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que pode atingir, de acordo com a agência, US$7,2 bilhões em produtos brasileiros. No ano passado, o Brasil exportou em valores US$38 bilhões aos Estados Unidos. O plano será detalhado no início de agosto e envolve 57 entidades parceiras de setores como alimentos, móveis e máquinas. Segundo o presidente da Apex Brasil, Aldemir Miller, o objetivo é reduzir a dependência do mercado americano. Dados da agência mostram que o impacto dessa...
Opa!
Perdemos o contato com a Rani Veloso. Vamos ver se a gente consegue reestabelecer para ela voltar aqui com a informação, mas por enquanto ainda não. O Igor Cardim já... Agora sim, Rani Veloso.
Alô, Rani.
Oi, estou na linha. Olha, como eu estava detalhando, de acordo com o presidente da Apex Brasil, Aldemir Miller, o objetivo é reduzir a dependência do mercado americano. Dados da Apex mostram que o impacto das tarifas é desigual. São Paulo e Santa Catarina concentram mais da metade dos prejuízos. 52% das exportações desses dois estados foram atingidos, né? Em Santa Catarina, por exemplo, isso em comparação ao Brasil, tá? Então, eles concentram mais da metade. Em Santa Catarina, por exemplo, 78% das exportações para os Estados Unidos foram afetadas. O presidente Aldemir Miller classificou a decisão americana como absurda do ponto de vista comercial, argumentando que as novas taxas prejudicam também a inflação e a indústria dos Estados Unidos. Apesar disso, a Apex destaca que o Brasil bateu recorde de exportações no primeiro semestre, com US$185 bilhões ao total, impulsionado pelo crescimento das vendas para a Europa e o mercado asiático, que é colocado, que esses dois locais são colocados como foco do governo brasileiro daqui em diante. A Apex também vai tentar ampliar a lista de isenção e aumentar as exportações aos Estados Unidos dos setores que foram isentados, como, por exemplo, o setor de mel e pescados. Além disso, Cássia Sardenberg, a gente lembra que o governo anunciou ontem que vai sim reforçar o programa Brasil Soberano com novas linhas de créditos para empresários impactados por essa taxação de 25%. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a medida americana atinge aí 18% das exportações e o vice-presidente Geraldo Alckmin classificou a decisão como injusta e descabida e fruto de interferência indevida. Sobre uma possível retaliação, o governo descarta medidas imediatas, como, por exemplo, a lei da reciprocidade, voltando atrás em relação àquela nota que havia sido publicada na madrugada de ontem.
O governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
Bom, nos bastidores, o governo também já monitora a ameaça de um novo aumento de 12,5% nas tarifas. Há uma expectativa de que o governo americano se pronuncie sobre essa nova possibilidade de tarifa na semana que vem, que diz respeito sobre aquela acusação americana de falta de políticas para coibir o uso do trabalho forçado. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou que o diálogo não significa submissão.
Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida.
Bom, o ministro das Relações, Mauro Vieira, destacou que desde o início das negociações, em março de 2025, antes do anúncio do primeiro tarifaço, foram realizadas mais de 30 reuniões em níveis presidencial, ministerial e técnico, diante da fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que acusou o presidente Lula de não negociar de boa fé e de também colocar ali o ego acima dos interesses brasileiros. Vieira afirmou que as declarações são inaceitáveis e ofensivas ao povo e ao governo brasileiro. Os ministros também buscaram desconstruir os argumentos dos Estados Unidos para justificar essa aplicação de tarifas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltou que desde a implementação do PIX, o mercado de cartões de crédito cresceu 150% e que foram os cheques e o dinheiro físico que perderam espaço, enquanto o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, destacou esforços do governo para combater ao desmatamento. Cássia Milton, Hardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação de Rani Veloso, direto de Brasília. E hoje o Banco Central divulgou o índice de atividade econômica do Banco Central, né? Que é o IBCBR, que é uma prévia do PIB, e o resultado refere-se a maio. Houve um crescimento, quer dizer, praticamente estável, deu um avanço de 0,10% sobre abril. E no ano janeiro-maio, o crescimento da economia brasileira continua muito baixo, 1,2%, e em 12 meses também muito baixo, 1,40%. E as informações, quem tem é lá de Brasília, o Igor Cardim.
Sardenberg, boa tarde para você e para o nosso ouvinte. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, que é considerado a prévia do PIB, avançou 0,1% em maio, na comparação com abril, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. O resultado foi calculado com ajuste sazonal e indica o segundo mês consecutivo de crescimento após a alta de 0,4% registrada em abril. No desempenho por setores, a agropecuária recuou 1% no período, enquanto a indústria cresceu 0,4% e o setor de serviços teve alta de 0,1%. Na comparação com maio do ano passado, o indicador registrou crescimento de 0,8%. Para o economista e professor da Universidade de Brasília, César Bergo, o índice de serviços deixou a desejar.
A expectativa para os próximos meses é que melhore um pouco esse setor de serviços para dar um suporte suficiente para a economia para que ela possa atingir um crescimento de 2% em 2026. Essa é a expectativa. A indústria deve andar de lado, pressionada pela questão das taxas de juros, e agora também temos aspectos ligados ao tarifaço norte-americano, que atinge diretamente a indústria. E o agronegócio, geralmente, no segundo semestre é mais fraco mesmo.
No acumulado de 2026 até maio, o IBCBR avançou 1,2%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o índice apresentou alta de 1,4%. O IBCBR reúne informações da agropecuária, da indústria, dos serviços e dos impostos e é utilizado pelo Banco Central para acompanhar o desempenho da atividade econômica. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação do Igor Cardim, direto de Brasília. E agora o que temos, Cássia?
Temos intervalo.
Noticiário da Sociedade. Já voltamos.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61-3035-6440.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tarcísio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Agora em Brasília, meio-dia, 21 minutos. Olá, ouvinte. Eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E com informação sobre uma operação realizada hoje pela Polícia Civil por meio da 23ª Delegacia, uma operação para desarticular um esquema de tráfico de drogas em uma distribuidora de bebidas em Ceilândia, na QNN4. A investigação apurou que essa distribuidora, né, esse comércio, era usado como ponto de venda das drogas com a participação dos proprietários e de funcionários no esquema. Durante a operação foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em diversos endereços de Ceilândia, e que resultaram na prisão de 4 pessoas, sendo 3 homens com idades de 25, 29 e 41 anos e uma mulher de 47 anos, além da apreensão de mais de 3 quilos de cocaína, porções de maconha, balanças de precisão, diversos apetrechos usados na venda dessas drogas, uma pistola adulterada, munições, inúmeros celulares e aproximadamente R$110 mil em espécie. O casal responsável pela distribuidora estaria comandando, né, essa atividade criminosa e usava o estabelecimento apenas como fachada para o real negócio, que era a venda dos entorpecentes. Os donos teriam se associado aos funcionários para fazer a venda das drogas de forma ilícita. Todos os indivíduos presos já têm antecedentes criminais por tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Meio-dia, 23 minutos. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Sarramberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Merval, a aplicação de tarifas de importação, que é largamente praticada pelo mundo afora, tem sempre caráter econômico e objetivos econômicos, né? Sobretudo de proteção da indústria local, da indústria nacional. No caso do Trump, tem um outro aspecto, que é um aspecto geopolítico. O Trump, por exemplo, deixou claro que ele usa a imposição de tarifas para, como ele diz, punir países que não se aliam à política dos Estados Unidos. Por outro lado, para o presidente Lula, o fato de ter assim um adversário externo, de ter alguém que fica claramente dizendo que tem o objetivo de prejudicar a economia nacional, é também um ativo eleitoral, né, meu irmão?
Ao politizar essa taxação, o Trump deu ao governo brasileiro a explicação que ele queria. Ele, governo brasileiro, está sendo perseguido pelo governo americano porque é um governo independente, não se submete às manias do Trump, defende o interesse nacional. É exatamente isso que o Lula quer. E fazendo isso, ele joga para cima do Bolsonaro, da família Bolsonaro, a culpa por essa taxação também. E ele faz, não faz uma injustiça, porque a primeira taxação foi a pedido do governo do bolsonarismo, né? Do Eduardo Bolsonaro, do Figueiredo, lá, que estão nos Estados Unidos. E eles diziam claramente isso, né? Eles ameaçavam e diziam que e comemoraram a taxação. Essa taxação de agora é uma taxação, é uma recorrência, né? É um outro processo, mas o espírito é o mesmo. O Trump, que tinha ficado encantado com o Lula, perdeu o encanto na medida em que o Lula, numa campanha eleitoral, entendeu que ter os Estados Unidos como adversário era bom para ele, era bom para a sua campanha, né? Os bolsonaristas alegam isso, exatamente isso, que o Lula provocou os Estados Unidos para ter uma arma política, né, para a campanha eleitoral. É mais ou menos isso, mas no frigir dos ovos, o bolsonarismo tem culpa nessa taxação e o Lula está defendendo os interesses nacionais. Não tem muito o que discutir com isso. Ah, você pode ter nuances, pode ter entender que o Lula podia ser mais, ter negociado mais, mas você, conhecendo o Trump, você sabe que o Trump quer sempre mais, né? E o que ele quer é dominar a economia do outro país. Ele não quer negociar com...
De boa fé.
Não, boa fé ele alega que o Lula não teve, mas ele não tem também. Ele não tem de jeito nenhum. Então é uma questão política que está sendo disputada, não tem o que fazer. O Trump tem essa arma, ele alega publicamente que ele pode perseguir os estados que não se alinham aos Estados Unidos. E o Brasil sempre foi independente. É claro que o Lula, você pode dizer que ele sempre tem uma preferência por países de esquerda, países mais alinhados com a linha geral do PT, mas sempre negociou com todos os governos americanos, nunca houve problema nenhum, desde que o governo americano também não seja um governo radical como é o Trump, né, que quer recuperar a economia dos Estados Unidos, acabando com a economia de vários países. Né? Tá, esse que é o problema. Né?
Merval Pereira, muitíssimo obrigado, Merval. Bom final de semana, até.
Até.
Uma coisinha só, Espanha ou Argentina? Ixi, já tínhamos perdido.
Já tínhamos perdido, Merval.
Intervalo agora?
Intervalo, mas é Espanha, viu, Carlos Alberto?
Tá certo. A Cássia resolveu o problema, Espanha.
Intervalo e já voltamos.
CBN Brasil.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
É indústria.
indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí, solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, meio-dia, 30 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, a Polícia Civil investiga um motorista de aplicativo de 33 anos, suspeito de atuar na distribuição de drogas em São Sebastião. De acordo com os investigadores, esse homem usava a atividade de motorista de aplicativo como fachada para atuar, né, nessa distribuição, sobretudo de cocaína. Segundo as investigações, ele teria ali feito a comercialização e a entrega a usuários e compradores, dificultando a identificação da atividade ilícita por se confundir com o fluxo normal de trabalho de um motorista de aplicativo. Portanto, a Polícia Civil cumpriu ordens de busca e apreensão domiciliar, além do afastamento de sigilo telemático contra o suspeito. Essas ordens foram cumpridas ainda hoje, cedo, em 3 imóveis no bairro tradicional de São Sebastião. No endereço, além do alvo das medidas, foram encontradas outras 2 pessoas. Durante as buscas, os policiais apreenderam 2 embalagens contendo vestígios de uma substância em pó semelhante à cocaína, que vai passar por perícia, além de uma balança de precisão e 4 telefones celulares. O investigado foi levado à 30ª Delegacia de Polícia, acompanhado da advogada, onde prestou esclarecimentos. Todo o material, como eu disse, apreendido, vai passar por perícia e as investigações seguem para apurar a extensão da atuação do grupo investigado. O suspeito vai responder por tráfico de drogas e, se condenado, poderá pegar pena de até 15 anos de prisão. Meio-dia, 32 minutos, a gente volta ao CBN Brasil. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informações. Até já.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Um relatório da Polícia Federal indica um carro de luxo e voos em jatinho como indícios de ligação entre o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho. Os elementos descritos no documento fortalecem a suspeita de relação entre o ex-deputado estadual e o grupo de contraventores, investigado na 5ª fase da Operação Unha e Carne. A ação apura a relação de agentes públicos e políticos com o crime organizado no Estado. A informação foi divulgada pela TV Globo. A fumaça de centenas de incêndios florestais no Canadá encobriu o estádio nos Estados Unidos, que será palco da final da Copa do Mundo no domingo. O MetLife Stadium fica na região metropolitana de Nova York e deve receber cerca de 80 mil torcedores na decisão entre Espanha e Argentina no domingo. De acordo com a previsão do tempo, uma frente fria chegará à região no fim de semana e ajudará a dispersar a fumaça. Com isso, a qualidade do ar deve melhorar antes do jogo. O premier espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que vai acompanhar a partida no estádio. Crítico do governo americano, o europeu encontrará o presidente Donald Trump. A relação entre os dois líderes ficou ainda mais tensa depois de Sánchez se posicionar de forma contrária à guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Já o presidente argentino Javier Milei disse que prefere assistir a final pela televisão. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,23% aos 174.223 pontos. O dólar comercial está em elevação de 0,25%, negociado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,85, elevação de 0,3%. No horário de Brasília, 12:35.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.